Primeiro, vamos começar das estruturas do pensamento. Algumas vivências, algumas experiências, algumas modalidades de experiências costumam ocorrer na estrutura de pensamento da pessoa, mas desvinculados da base categorial. Então, às vezes, a pessoa está vivendo algo na estruturação dela, ela pode até atribuir a base categorial, ela pode até achar que está na base categorial, mas muitas vezes não. E nem sempre isso é passível de uma diferenciação a elementos complexos. Bem, quando isso ocorre, às vezes somente na IP da pessoa, certos elementos que são improváveis de ocorrer na base categorial ocorrem lá. Eu quero mostrar para vocês uma ilustração a respeito disso. Vou partilhar a tela. Resolve. Essa imagem provavelmente não existe na base categorial. Ela existe, alguém inventou, usou os mecanismos gráficos para fazer, para construir. O que há aqui que dificilmente nós veríamos uma base categorial? Por favor, observem a lareira à esquerda. Estão vendo? Não há a chama alta, uma grade. Aliás, para uma chama dessa, uma lareira desse porte, é muito, o chão todo em madeiramento, é muito provável que tenha que usar uma proteção, né? São aquelas telas trançadas em metal, em ferro, que protegem dos estalos de voar um pedaço de carvão, um pedaço de lenha incandescente sobre o chão. E também vejam a distância da poltrona com. Ainda tem um tecido, a poltrona já é de tecido, ainda tem um tecido sobre ela, né? O calor da lareira ali perto, isso é um perigo imenso. Sem falar das flores sobre a mesa, muito próximo do fogo, do calor da lareira, a não ser que sejam flores artificiais. E ainda assim, olhe lá. Acima da lareira, vocês estão vendo velas acesas, perto dos quadros. Sobre a mesa, mas à direita, ao fundo, observem aquelas portas lá, que dão acesso à rua. Muitos dos senhores já viajaram pela Europa, sabem como é o inverno europeu. Já viram uma cafeteria assim, que a porta daquelas abre diretamente para uma rua dessa forma? Você abre uma porta dessa, acabou o aquecimento completo de uma sala dessas. Não é assim que são feitos. Mas a imagem é linda, não é? A imagem causa encantamento, conforto, aconchego a muitos, né? Outros não gostam de ambientes assim, do inverno, frio, etc. Mas é para mostrar para vocês que quem construiu a cena, essa cena que para muitos é acolhedora, é repousante, tem outros elementos aqui que a gente poderia citar que aparecem lá ao fundo, mas apenas como ilustração, isso que eu citei é o suficiente. Ou seja, existe na IP de alguém, mas dificilmente seria assim como nós estamos vendo na base categorial, okay? Por segurança, por prudência e outras coisas. Outra cena muito bonita, não é? Algum artista plástico usando computação gráfica, elementos de pintura e fotografia, construiu essa linda imagem. Também, muito provavelmente, existe na IP da pessoa, mas muito improvavelmente na base categorial. Observem que estamos numa cena durante um outono, né? As folhas caindo, uma temperatura bastante baixa. Há um pouco de neblina ao fundo, você mal consegue divisar o tipo de vegetação que existe lá ao longe. Um dia frio, muitas folhas espalhadas pelo deck de madeira. É muito improvável um piano à direita, de madeira, num lugar assim aberto, com serração, com sereno, com umidade. Diante disso, aí para um piano de madeira é o fim. Adeus, a vida é útil dele. É. Além de outros elementos que nós olhamos. Claro, pode haver eventualidade de ele tirar o piano dentro de uma peça, colocar aí, deixar e depois remover e colocar do lado para dentro de novo. Pode ser. Segmentação admitiria isto, mas a permanência não. Vamos para outra cena. Procurei buscar sempre imagens semelhantes para caracterizar bem. Não trazer coisas distantes, que não, um barco lá no meio. Não, trazer coisas todas muito próximas. Olha. Outra cena. E assim como na primeira, temos lá o problema da lareira de novo aberta, chão de madeira, velas em cima da lareira acesas, sobre aquele madeiramento, encostado na madeira da parede. Quem costuma acender velas sabe os problemas em torno disso. Junto à janela, observem as velas, o frio lá fora, onde você está com essa lareira acesa, frio lá fora, o vidro que. Geralmente, lugares assim não é temperado. É um vidro comum que temos nas nossas casas. O calor de dentro das velas encostadas ao vidro e o frio de fora é uma combinação nada boa para quem quer manter integral, o ambiente íntegro. Outra cena linda e que é muito provável de existir. Uma cena noturna. Vocês estão vendo lá no jardim borboletas coloridas. Quantas vezes na vida os senhores viram borboletas coloridas brincando no jardim à noite? É uma das. Só se for mariposa, aí você encontra. Mas borboletas coloridas, como parecem ali, olha, azulzinhas, brincando no frio da noite com lareira. Um fogueiro aceso do lado de fora, não é? E plantas, uma paisagem do inverno com plantas de outra estação lá fora. Aquelas plantas que estão lá fora não são plantas do inverno. Então, agora vamos explicar o que vimos nesse início. No início, quis caracterizar de uma maneira muito suave, sutil, não com coisas grotescas, nada disso. Coisas muito suaves e brandas, que provavelmente nas nossas estruturações de pensamento, nós temos elementos que só existem nelas. E que se quiséssemos achar que mas isso existe na base categorial. Até poderíamos encontrar, procurando muito, tentando, mas é improvável. São cenas que se dão mais na IP da pessoa e menos na base categorial. Nas nossas convivências, nas nossas amizades, você às vezes conversa com um amigo, com uma amiga, que está contando algo para você que você sabe, olha, isso é só na sua IP. Muito improvável que seja aqui na base categorial. E seu amigo, sua amiga, às vezes está convencido de que não, que isso ele tirou inclusive da base categorial. Bem, aqui eu mostrei elementos suaves, ok? Entendam, por favor, que há elementos dramáticos também quanto a isso. Agora, observem uma coisa. Isso que nós vimos, que alguém construiu na sua EP, etc. Bem, mas não está conversando com a base categorial? A ponto de chegar até na nossa aula de hoje, alguém que vê aquela cena e coloca como pano de fundo no seu computador, tela de descanso, isso já não está conversando com a base categorial? Já não é uma maneira de algo que estava na IP de alguém que ele levou para o grafismo e agora se expressou na base categorial? Nesse caso, há uma conversação entre base categorial e algo que existia só lá na IP da pessoa e que era improvável de existir aqui. Encontrou um canal de conversação, de interseção, a partir do qual muitas outras coisas podem ocorrer. Muito bem, agora vamos dificultar e aprofundar isso muito mais, está bem? Para onde estamos indo, que é na metade da aula, a gente vai chegar a esses elementos bem mais complexos. Vamos ver com calma o que temos diante de nós. Esse é um quadro que eu anotei aqui, Born to Fly, Nascido para Voar, e do Vladimir Kush. Vocês encontram obras belíssimas do Vladimir Kush na internet. Muitos quadros lindos, surrealistas, belíssimos. Bem, vejam então, primeiro por nomenclatura. Lá em cima, à esquerda, uma bolinha branca, nuvem, não é? À direita, uma borboleta, borboleta esvoaçando pelo mar. Embaixo, um barquinho à vela. Ao lado, uma concha marinha espiralada. Sabem aquelas alongadas, lindas, que a gente encontra, às vezes, junto ao mar? À esquerda, uma folhinha que nasce de um toco de vela. Como é que é uma folhinha que nasce de um toco de vela? Como isso é possível? Ela parece brotar de um tronco seco de árvore. Ora, vejam só. Bem, o que que o Vladimir fez? Pegou uma série de elementos que ele, na IP dele, considerou da vivência dele, história dele, da base categorial onde ele viveu, e ele foi colocando esses elementos. E aí associou tudo. Olhem esse círculo amarelo, por favor, uma grande EP que interliga todas essas pequenas EPs que ele estava moldando. Então vejam, EPs estão entrelaçadas através de uma EP específica que preserva a distinção singular de cada uma delas. Ou seja, essa EP grande que vocês estão vendo no desenho amarelo, ela não está desfazendo a nuvem, nem a folhinha, nem a borboleta, nem o barco. Não, ela está deixando que cada um continue sendo o que é e está apenas ligando todos eles. Como é que ela faz isso? Como é que ela liga todos eles? Vou mostrar para vocês, já já, inclusive, o Vladimir Kush fez. É assim que ele unificou, ele construiu várias EPs, e então ele colocou dentro de um contexto essas EPs e começou a conversar. Para alguns que olham a cena, pensam, puxa, ele fez mais que isso. Parece até que ele derivou. Se olharmos aquela folhinha, naquele tronco seco, que parece uma vela, parece que a borboleta surge dali. É da mesma cor, tem uma semelhança de imagem, tantas coisas. Isso é possível? Sim, isso é um exemplo de EPs que se associam, que se interligam e que, associadas, às vezes criam um mundo. Não é? Podem criar muitos desses, e interseções das mais diferentes e possíveis que se possa imaginar. Eu vou aqui agora mostrar para vocês. Deixa eu tirar isso aqui. Vejam então, à esquerda, a construção das EPs. Depois que ele construiu várias EPs, o que ele faz? Ele agrega todas elas numa única EP, aparentemente. Sem descaracterizar as origens, os elementos, vocês podem ver a nuvem, a borboleta, os elementos todos ali. Em outras palavras, EPs podem interagir separadamente, se vocês quiserem, ou constituindo enormes elementos muito bonitos, como a imagem que o Vladimir Kush fez aqui para nós. Agora, vou desligar aqui e vou passar para outro elemento importante aqui do nosso estudo. Isso aqui foi tirado lá do caderno G. Vocês têm, vocês lembram dele, não é? Lá do nosso caderno G. Primeiro, eu mostrei para vocês o elemento prático, não é? Uma pintura, o pintor Vladimir Kush, como é que ele fez. Agora, observem lá no caderno G como é que está, como é que eu coloquei isso lá em 1910, né? Tempo do caderno G. Observem três EPs em interseção. Olhem ali onde diz a cor E. Vou botar a setinha aqui para que vocês possam ver de casa. Aqui está a cor E. A cor E, originalmente, ela não existia. Ela existe a partir da interseção de duas EPs. Também a cor D, aqui, ó, ela não existia originalmente, mas passa a existir por interseção de duas EPs. O mesmo acontece com a cor B lá embaixo, mesma coisa. E essa cor no meio, essa cor branca, também provavelmente surge como resultante de interseções. Agora lembre, no caderno G às vezes aparecem muitas bolinhas em interseção, não é? Imaginem milhares dessas bolinhas em interseção. E o que migra entre duas EPs em interseção, às vezes surgem materiais inéditos. Às vezes, essa cor E que vocês estão vendo aqui, ela surgiu em grande parte porque essa EP em interseção, cuja maior parte é avermelhada, pôde propiciar que a outra tivesse isso. Se vocês colocarem isso em elemento tridimensional, em outras dimensões várias, em perspectiva, não é? Como se fossem muitas esferas conversando entre elas, vocês já imaginaram as trocas que podem ocorrer? Vão muito além de uma única EP. É muito rico isso, né? Muito variado, há muitas fontes. E lembrem, isso aqui é só um modelinho muito pobre dessa experiência. Porque se vocês colocarem 100 mil bolinhas aí, interagindo entre elas, você pode ter recursos que migram de uma EP para outra, às vezes instantaneamente, aumentando, diminuindo informações, etc. Bem, isso que eu estou mostrando é para em seguida irmos para uma prática. Lembrem, cotidiano, como é que isso vai se expressar no nosso cotidiano, tá bem? Como é que esses elementos ocorrem? Muito bem. Depois dessas pequenas ilustrações que fizemos, que são ilustrações muito singelas, podem parecer complexas, mas elas são muito singelas, perto da complexidade toda. O que eu quis basicamente mostrar para vocês nesse início foi: tem coisas que acontecem na EP que não encontram contrapartida na base categorial. A pessoa até acha, às vezes, que tem. No entanto, isso não impede dessas criações que são da EP fazerem conversações com a base categorial, se expressando, fazendo trocas, não é? Outras vezes, via interseção de muitas EPs, há trocas, há coisas que uma EP sozinha não vai alcançar, mas interseção com a outra faz migrar ou surge pela própria interseção, algo inédito pode acontecer. E aí pedi para que vocês considerassem muitas EPs. Bem, agora eu quero mostrar um elemento mais complexo do nosso cotidiano, está bem? Então nós vamos lá para a linda cidade de Berlim, uma cidade, aliás, cheia de contrastes, cheia de questões. Berlim é a cidade onde tem os portões, os arcos de Brandemburgo. Você tem lá o que sobrou do muro que dividia a cidade, né, com seus ateliês. O Rio Belíssimo, né, que vem lá da Tchecoslováquia e passa pela cidade. Os jardins, é uma cidade toda cheia de jardins, Berlim. Uma cidade muito bonita, uma cidade hoje, uma cidade de um dos berços da cultura europeia, toda reconstruída, uma cidade belíssima. Vocês têm a famosa torre ali no centro, que vai aparecer agora. Né, da Vitória, que tem lá em cima dos três momentos da cidade. Vamos então a Berlim. E eu quero mostrar para vocês, eu tirei isso de um dos trabalhos que nós fizemos aí nessas imersões, para que fique mais próximo, né? Muitos de vocês fazem as imersões, já vão localizar direto. Então, basicamente, é um rapaz, que é fotógrafo, está muito chateado. E vai para Berlim, ele diz que vai ficar lá, vai tomar todas até acabar com a vida dele, coisa que graças a Deus ele não faz. Ele vai até lá e fica muito amigo, tem um automóvel, uma BMW, né? Estamos na Alemanha, uma BMW antiga, ele gosta, ele conversa com o carro, e a vida dele toma outros rumos. Agora eu quero mostrar para vocês, por favor, acompanhem, eu dividi em sequências, para que vocês tenham uma ideia disso que vamos fazer aqui. Vou partilhar a tela.
I'm just a voiceover actor trying to get some work. I'm practicing cartoon characters. Bill Stanley, here's another fine mess you got me into.
Most joyous moments of my life.
Sir, major congrats. She chose you.
Momento decisivo da nossa aula hoje. Vocês viram o que aconteceu? Dividimos bem sequenciadamente quatro momentos na vida desse rapaz em Berlim. Não é? No automóvel dele. Ele conhece a menina. Há um problema qualquer entre eles. Depois eles ficam juntos, ele vende automóvel, não é? Bem, agora, isso que é factível, que é razoável, etc., olhem o que o professor vai dizer para vocês. Isso que vocês viram agora está completamente fora de ordem, da ordem cronológica dos eventos. Mas é assim que esse rapaz, hipoteticamente no nosso exemplo, contaria para nós no consultório como as coisas aconteceram. É tal qual alguém nos contar no consultório que teve problemas no relacionamento e brigava, e aí terminava e depois voltava e não sei o quê, mas a ordem das coisas ele já nem sabe direito. E inverteu de tal jeito que coisas que aconteceram 2 anos depois, ele coloca lá no início. Coisas que aconteceram às vezes num outro relacionamento, ele trouxe e encartou neste. Ninguém está com a cabeça do avesso por fazer isso. Isso é o mais natural que ocorre nas nossas vidas. O que faz com que a pessoa que vai nos contar isso não se dê conta? Misture as coisas. Fazendo, lembrem bem, como um quadro do coxo que a gente viu há pouco. Só que agora aqui é no nosso cotidiano. A pessoa acha que está nos contando. Diz, ah, doutor, aí houve muitas brigas, a gente não se entendia. E um dia ela saiu de casa. E aí, não sei, esse um dia ela saiu de casa no final da história. Ele colocou no meio da história. E aí nós retornamos. Não, eles não retornaram. Ali já foi uma outra coisa que aconteceu. E ele está contando isso, e isso tem consequências ou não? Porque isso vai conversar com a base categorial dele, com as conclusões dele, com as atitudes que ele vai tomar depois. Vai conversar com outros elementos da vida dele. Quero mostrar para vocês a ordem cronológica no qual esses eventos aconteceram. Não como eu mostrei agora, que eu embaralhei todas as cenas para ilustrar. Deixa eu partilhar a tela com vocês, para que vocês vejam aqui, ó, como foi a ordem cronológica de fato, como mostra o filme de I Love Berlin, ou Amo Berlim, essa tomada, né? Olhem aqui como é que as coisas se passaram na cronologia das coisas.
Não
taxes and gasoline, all the debts to be paid. Now the years go by like days, all the debts to be paid.
I'm just a voiceover actor trying to get some work. I'm practicing cartoon characters. Oh, Stanley. Here's another funny mess you got me
rabbit.
Into.
Yours, sir. Major, congrats. She chose you.
I came to Berlin to drink myself to death. But I fell in love with Rose.
What's up?
Come down! I want to show you my Berlin.
Okay.
Adorable.
Come in.
Avoid at all costs, Rose.
Por vezes, isso que ele construiu, ainda que não siga a ordem cronológica, é o que vai se sobrepor à base categorial, a ponto de ultrapassá-la. Temos muitos exemplos disso, não é? E muitos exemplos também do contrário disso, no qual a base categorial vai se colocar contra essa alteração dos elementos e vai ela dizer, não, não é assim. Por exemplo, Galileu Galilei, com os estudos dele, com a maneira como ele entendeu, ele colocou algo, a base categorial da época dele disse, não, senhor. Né? Não só desautorizou, foi julgado e ficou em prisão domiciliar pelo resto da vida dele. O caso de Galileu. Um Sócrates foi semelhante, não é? Mas temos muitos casos diferentes nos quais estes homens conseguem eles sobrepujar uma base categorial. Vimos isso em Gandhi, é? Impressionante o que aconteceu com Mandela, nós vimos isso. Vimos em outros personagens históricos, tanto de uma parte como de outra, às vezes com conversações amistosas entre o que há na EP e a base categorial, às vezes choques, às vezes conciliações, às vezes complementações, às vezes outras coisas. A nós importa muito o estudo disso para compreendermos estes elementos, como eles funcionam, o que ocorre a partir daqui. E agora eu queria chegar ao principal tema da nossa aula de hoje, que é o... Alguns precisam ver filmes sobre o futuro, que a nave entra num túnel e aí volta no tempo e acreditam que é assim que se faz uma viagem no tempo. Vocês acabaram de ver como a gente muda a temporalidade, como expande, como compacta, a partir de uma EP. Que aquele garoto, hipoteticamente, quando misturamos as imagens e mostrei para vocês, e mostrando que usualmente nós fazemos isso, ora mais, ora menos, estas coisas não chegam a causar um grande atrito com a base categorial. E, no entanto, isso já é alterar o tempo do relógio que nós colocamos na parede e que nos diz hora de levantar, hora de ir para o trabalho. Quando uma pessoa nos diz, nossa, o tempo é muito rápido, ela está se referindo ao tempo do relógio da parede ou à relação dela, da EP dela, com o relógio da parede? Você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo na sua EP, o que vão redimensionar o relógio da parede, estabelecendo outro tipo de interseção. Você pode mudar eventos agora mesmo. Conversando aqui entre nós, você pode fazer isso. Se eu perguntar para você como foi seu tempo da faculdade, foi bom? Você gostou disso? E antes do tempo da faculdade, o que você estava fazendo? Pronto, já começamos a fazer esses elementos que vocês viram aí. Alguns desses exercícios existenciais têm consequências com relação à base categorial. Por isso, sempre a prudência, o cuidado com estes elementos. Mas aqueles que compreendem essas lições dificilmente vão se dizer reféns e presos a uma base categorial. Vão dizer, olha, eu vou conversar com a minha base categorial, a minha estrutura de pensamento, junto com outras estruturas. Às vezes você encontra um amigo, uma amiga, na interseção entre EPs, você tem a impressão, nossa, o tempo se expandiu. Nós ficamos uma hora, mas parece que foi tanto mais tempo. Não é assim que isso acontece? Outras vezes você vai fazer um trabalho, precisa fazer algo para resolver um problema e às vezes o tempo parece que voa. Alguns se entregam a esses elementos como se eles só tudo que eles pudessem fazer é como alguém que vai numa canoa e o rio define a velocidade da canoa. E a pessoa não pudesse fazer nada. Outros aprendem a interagir de maneira respeitosa, de maneira amorosa, producente. Vão cuidando das alterações que podem ser feitas. Não que sempre vão conseguir isso, não. Às vezes não conseguem. Mas isso é uma aprendizagem, é um exercício que a pessoa vai aprendendo com esses elementos da EP. Quero mostrar para vocês mais uma ilustração final disso que vemos aqui, também em Berlim. Agora é um rapaz que ele é um roteirista e ele está completamente estressado. Ele fez um filme e aí o diretor do filme diz para esse roteirista, olha, tira uns dias para descansar aí, vai, caminha pela cidade, ela é tão linda. Vá conhecer, vá ao museu, tem tantas coisas lindas em Berlim para se fazer e ver. Vá, veja, é uma cidade cosmopolita, tem tantas coisas acontecendo. Esse filme, aliás, é de 2019, são várias crônicas sobre Berlim. E ele vai fazer isso. Observem que uma parte ele se deixa conduzir pela base categorial. Outra parte é quando surgem inspirações nele e ele interage com essa base categorial. De maneira respeitosa, ele vai além, recua. Ele aprende a dançar a EP com a base categorial. Algumas pessoas se constituíram de tal sorte que elas brigam com a base, passam a maior parte da vida delas brigando com a base categorial, culpabilizando a base categorial. Ora, base categorial pode ter seus problemas, nós não temos também? Não é mais interessante buscar uma maneira mais harmoniosa de sincronizar as coisas, de trabalhar harmoniosamente as coisas quando possível, não é? Às vezes nós é que somos o problema. Às vezes é a nossa base categorial. Às vezes a interseção não está boa. Mas aprendendo cada vez mais, talvez possamos ir além de tudo isso, não é? Não precisamos ficar reféns do tempo. Podemos aprender a dialogar com o tempo. Várias temporalidades. Recuar no tempo. Agora mesmo, se eu quiser, eu recuo. Posso voltar lá no início da filosofia clínica, bem nas primeiras aulas, aqui mesmo no Instituto, posso fazer isso. O relógio dos homens não consegue. A minha EP consegue, vai conversar daí com o relógio. Às vezes surgem inspirações daí, puxa, vou revisitar uma aula bonita que eu escrevi e tal. Surge como inspiração desses elementos. É uma aprendizagem. Observe nos seus consultórios, algumas pessoas não fazem isso. Elas se aprisionaram à base categorial, culpabilizam a base por tudo. E elas parecem livres, os anjos da existência, enquanto toda a culpa de tudo vai para a base. Outros fazem o contrário, se culpabilizam e rompem com a base. Outros fazem outras coisas. O propósito da nossa aula de hoje foi mostrar que as bases, as EPs podem conversar entre elas, migrar conteúdos belíssimos. Por vezes, por simples aproximação. Outras vezes, por uma interseção mais demorada, etc. Vejam essa ilustração final como uma inspiração para isso que vimos hoje. Eu vou partilhar a tela aqui com os senhores, para que a gente possa acompanhar aqui esta última exercício aqui. Ele aparece aqui, vou partilhar a tela. Onde foi o professor aqui? Só um pouquinho. Aqui está. Então, aqui. Olha. Vou partilhar a tela com vocês para vermos esse lindo encarte, olha.
Didn't want to disturb you.
Oh, that was really great. You've got a lovely voice. Really do. Really. Thank you.
That's awfully kind, isn't it, Lucinda?
I'm Burke.
Katerina.
You really create a whole universe. Very interesting to watch. Yeah.
Thank you. Got a couple minutes till my next show. If you want to sit.
Yeah, why not?
You're visiting?
I am, yeah. Yeah, you can tell.
This isn't really a place where many locals come, mostly tourists.
Well, I mean, I have to say it's really, really beautiful. You picked a great spot.
Where are you from?
I'm from New York. Where are you from?
All over, really. I was spending a lot of time in Amsterdam. Bad marriage. Parents died. Came to Berlin for a little bit of a rebirth.
Berlin is a city that knows a thing or two about a rebirth.
Yeah. Yeah. My father actually grew up here. He made shoes. He had a little shop not far from here. He made these really beautiful handmade shoes, and they were the kind that, you know, if you took good care of them, they'd last your whole lifetime. And it's just not a philosophy that you see much these days, you know. But that was him. Yeah. He was a real artist. How long have you been doing the puppet shows?
I like to call it theater.
Theater, excuse me.
A few years.
And the ostrich, it was amazing watching the kids, how they really seemed to love her.
Yeah, she has many shows, you know?
Yeah,
Lucinda in the High Seas, Lucinda Meets the Ostrich King, my favorite, Lucinda on Irish Holiday, and now, Lucinda in Berlin. Lucinda is secretly in love with a giraffe called Roman de Clef.
Huh. So how do you know so much about the characters? I mean, do you just make it all up, or where do you...
You take a journey with them. It takes time. I just try to give them some humanity and integrity. Because if I don't, who will?
And the kids? Do you feel that they know the difference?
Kids are the most open, honest audience that you can find.
Yeah.
Adults, however.
Oh, hey, don't even get me started on adults.
With kids, you're showing them the world.
And you're fulfilled?
Hello. What do you mean?
You know, with, you know, your art and your life.
Yeah. Look, there's nothing more that I need or want. I hope you can say the same.
Yeah.
Well, I should get back to my show.
Yeah, excuse me, looks like you already got a customer here. Hey, you're gonna love the show.
Ich kann mich nicht verstehen.
See, I don't speak German either. Have a great time.
Not many people want to talk to me about my puppet.
It's been the best part of my trip so far, really. I needed it, so thanks. See you later. Would it be possible to talk some more? Would that be... I mean, I could take you and Lucinda to dinner or something.
She doesn't eat much.
Oh, hey, that's more for us. But, you know, it was nice just to get the chance to talk to you and have seen the show. And, I don't know, really just to... Thank you.
Sometimes I'm at the corner cafe at Rose and Tollipad.
Great show. Gotta go check it out.
So this is how it all begins again. Feeling of fullness, of humanity, that love is possible, that everything is possible. At first there were only ashes, and now, when you least expected it, you are, once more, in the Garden of Eden.
É que a Diana Agron, essa menina que faz a Catherine, da Lucinda, né? Ela além de interpretar, ela dirige essa peça que vocês acabaram de ver, Diana Agron. Observem, por favor. Eu sei que vivemos uma época de um antropocentrismo ainda muito exacerbado. Agora, por vezes, vejam o que ele fez. É a estrutura de pensamento dele. Ele foi caminhar para o Berlim. Uma parte ele fez. Via interseção, ele acabou encontrando as crianças, a moça fazendo. Ele estava ali para... Ele estava muito estressado. Foi para arejar um pouco a cabeça. Não é? Uma parte ele fez. Outra parte, a base categorial faz. A interseção com outro IP faz. Dessa interseção, muita coisa migra para ele, muita coisa sai dele e vai para outros lugares. Dessas combinações, saber o que escolher, saber ter seletividade, as prudências, os cuidados, não é que vai ser exato e tudo perfeito, ele não sabe. Pode sair com a moça e depois ela não gostar dele e dizer que não quer mais sair com ele. Pode acontecer qualquer coisa, não é uma ciência exata. Mas com essas escolhas, essas inclinações, esses caminhos, muito pode acontecer. Não é? Muito melhor do que deixar aleatoriamente qualquer coisa e se envolver em coisas que nada tem a ver com você. Aprender por seletividade. Fizemos um workshop inteiro sobre gratuidades. Muitas vezes essas seletividades encaminham a gente de tal forma que as interseções fazem a manutenção da existência para a pessoa. E, de certa maneira, já é o que vivemos. Vamos viver muito mais quanto a isso. Agora, com essa chegada aí das inteligências artificiais para todo lado, já começa a se falar de novos pactos sociais que possam, como foram as sociais democracias, que as pessoas possam finalmente ter amorosidade, paz. Se vamos conseguir essas coisas, isso é uma outra história, não é? A tentativa, sim, é parte da nossa caminhada para esses elementos. Então, fechando a nossa aula de hoje, vimos que a temporalidade do relógio é apenas uma das referências e que a IP da pessoa, em conversação com esses elementos, pode encaminhar de muitas outras formas, construindo, modificando, sempre com consequências, portanto, a prudência, a responsabilidade. Vou desligar aqui o gravador.